Vamos recomeçar então os trabalhos desta sessão com a parte dedicada ao debate. Eu tenho aqui três pedidos de esclarecimento ou para pequenas intervenções. O engenheiro Freitas Lopes, do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Aplicado, IDSA, e o deputado Jorge Seguro. Portanto, dou a palavra ao senhor engenheiro Freitas Lopes, que foi quem recebi o primeiro pedido de intervenção.
Muito obrigado. Esta sessão insere-se nos assuntos económicos. Não podia estar melhor escolhido o enquadramento. Nós, no Instituto de Desenvolvimento Sustentável Aplicado, pretendemos exatamente fazer a aplicação de tanta teoria, de tanto saber e de tanto conhecimento para que as pessoas possam efetivamente fazer uma melhor economia. Quanto às intervenções, elas não podiam ter sido mais ricas e quero felicitar a Assembleia da República por dar aos cidadãos este testemunho do seu interesse pela coisa pública. Em relação à intervenção do engenheiro Sá da Costa, parece-me que a consciência pública sobre estas questões é efetivamente essencial, mas que ela continua ainda a precisar de muito empurrão para que não fiquemos só nas palavras e passemos às obras. Disse na sua intervenção brilhante que afinal o preço das renováveis ainda é mais barato que o das não renováveis. Isso leva-me à pergunta que lhe queria fazer. Se assim é, podemos estar tranquilos de que as alterações de preço, de que falou serem possíveis também, não nos vão afetar muito. Será assim? Para o professor Paulo Ferrão, quero dizer-lhe que há muito tempo que eu não via com tanta alegria a crença num futuro melhor. E quero-lhe agradecer pelas boas imagens e pela boa visão que transmitiu aos portugueses. O técnico é efetivamente uma escola que produz excelente trabalho. Só levanto a questão seguinte. Temos 5 milhões e tal de edifícios no nosso país, alguns dos quais estão a cair de podres, numa situação que todos nós conhecemos muito bem, e a minha pergunta é: considera que é possível adotar a sua visão da ilha para a visão no continente, de modo a que rapidamente mudemos o comportamento dos edifícios existentes para o paradigma que nos vem mostrar? Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Jorge Seguro.
Muito obrigado. Eu queria começar por saudar o Presidente da Comissão de Assuntos Económicos. Perdoe-me começar desta forma, o Deputado Rui Vieira, pela organização e pela felicidade deste primeiro painel, da primeira parte do dia, porque há uma definição que tem a ver com a energia e que tem a ver com a capacidade de criar riqueza. E eu penso que, quando estamos na Comissão de Assuntos Económicos, devemos ter em conta precisamente que a energia é a capacidade de criar riqueza, de dar força de trabalho a toda uma economia. Por outro lado, a nossa Comissão, a Comissão de Assuntos Económicos, é também Comissão de Inovação. e desenvolvimento regional. E eu penso que o tema energia tem a ver precisamente com todas estas áreas, com a questão económica, com a questão do desenvolvimento regional e com a questão da inovação. Aliás, a intervenção do Sr. Professor Paulo Ferrão tem precisamente a ver com um certo quê de visionário, mas um certo quê de visionário que é já agora a seguir, que nós temos rapidamente de passar, de mudar de paradigma, quer não só ao nível económico, mas também, e acima de tudo, como ficou aqui bem claro, mesmo que não fosse pelo caráter finito dos fósseis, nós, pela questão ambiental, pela questão de sustentabilidade do nosso planeta, nós temos mesmo de mudar de vida. E eu, que sou deputado há pouco tempo e que é a primeira parte de legislatura que eu cumpro na Assembleia da República, queria-vos dizer o seguinte: estes temas não eram temas que eu, de alguma forma, acompanhasse na minha vida profissional. E pelo facto de os ter acompanhado aqui na Assembleia, fiquei muito sensibilizado, extraordinariamente sensibilizado, para aquilo que o mundo deve evoluir. E penso que este é o sentimento que nós devemos passar aos portugueses. A necessidade de, aproveitando aquilo que é nosso, a riqueza nacional, termos um contributo positivo, quer ao nível da nossa economia, quer ao nível mundial, ao nível daquilo que deve ser a nossa participação no esforço de ter um planeta sustentável. Há, claramente, nesta legislatura, e como deputado do PS tenho todo o orgulho em dizê-lo, há claramente nesta legislatura uma marca muito positiva que tem a ver com a mudança de paradigma na área da energia. E isto, não querendo aqui fazer uma nota qualquer dizendo que há quem queira rasgar tudo aquilo que foi feito, eu quero dizer que esta, eu penso que ninguém se atreverá a dizer que deve haver aqui algum tipo de menos atenção a esta questão. E penso, aliás, que os partidos políticos, na próxima campanha eleitoral e nos próximos 4 anos, devem ter uma marca clara quanto a um novo desígnio. E é este desafio que eu gostava aqui na minha intervenção de lançar também todos os meus colegas dos outros partidos e que tem a ver com a eficiência energética. Um país como Portugal, que desperdiça cerca de 60% da energia que consome, é um país que tem muito a trabalhar, quer ao nível daquilo que devemos dar de uma forma pedagógica aos portugueses, quer ao nível da tecnologia, ao nível daquele cruzamento, como disse o Sr. Professor Paulo Ferrão muito bem, que tem a ver com o cruzamento entre a política, entre o Governo, entre a Assembleia da República, as universidades, mas também todos aqueles fóruns da cidadania onde se deve trabalhar nesta área. E para terminar, gostava de colocar duas questões sobre as intervenções que foram preferidas em relação ao Sr. Professor Paulo Ferrão e ao Engenheiro Sá da Costa. Em relação ao Professor Paulo Ferrão, fez um paralelismo em relação àquilo que se passa com a internet e que houve com as novas tecnologias. Eu acho que essa imagem é uma imagem muito feliz, mas eu gostava de saber até que ponto é que entende que a indústria nacional, a inovação, a inteligência nacional está preparada para corresponder a esses desafios. Ao Sr. Professor Sá da Costa, muito até pelo facto de ter sido na última cimeira ibérica designado como a pessoa encarregue de instalar em Badajoz um laboratório, um centro de investigação da área das energias renováveis, gostava de ter a sua perspectiva de que como é que o nosso país se deve colocar nesta relação com Espanha. Espanha tem uma relação muito complicada, muito difícil com a França ao nível das ligações das redes elétricas, nomeadamente, mas também ao nível do gás. E gostava de ter a sua perspectiva de qual é que deve ser a postura portuguesa em relação à Espanha. Porque é verdade que hoje vamos ter aqui temos um lançamento, hoje em Lisboa, está anunciado, do carro elétrico. Isso significa que se houver, de facto, uma dinamização neste novo meio de transporte utilizando a eletricidade, que significa que nós também temos capacidade de incorporar cada vez mais eletricidade naquilo que é o nosso consumo energético. Nós, neste momento, estamos nos 43%, temos como objetivo chegar a 2010 em 45% e a 60% em 2020 de incorporação de renováveis ao nível da nossa eletricidade. Mas, e bem, nós estamos a apostar em termos cada vez mais eletricidade noutros setores onde a eletricidade tem estado completamente alheada, que é o caso dos transportes. E, portanto, como é que deve ser feita esta nossa relação? E, nomeadamente, porque Espanha tem, apesar de tudo, uma capacidade de produzir eletricidade com formas que nós não temos, falando do nuclear. Gostava de perceber como é que vê isto, Não é que eu sugira de alguma forma que Portugal deva entrar na área nuclear, não tenho essa visão, acho que tudo deve ser discutido, mas entendo que nós não temos essa necessidade, até pela dimensão do nosso país, até por uma questão de economia de escala, mas como é que nós podemos potenciar, como é que nós podemos ganhar com esta relação com a Espanha? Para terminar, também, em relação ao Nicolau Santos, agradecer muito a sua presença, muito honra à Assembleia da República e aos deputados do Grupo Parlamentar do PS. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra. Eu vou juntar, só tenho mais dois pedidos de intervenção e, portanto, vou juntar todos os pedidos de esclarecimento e depois os oradores respondem a todas as questões no final. Sr. Deputado Joaquim Ventura Leite.
Bom dia, muito obrigado. Eu gostava de dizer que as intervenções desta manhã, no seu conjunto, se complementaram bastante bem e nos trouxeram aqui problemas que são hoje bastante consensuais em relação às dificuldades de abastecimento, à capacidade de competir das sociedades, às questões climáticas, mas eu tenho algumas preocupações e tenho alguma perspectiva que gostaria de deixar aqui e para a qual peço o comentário dos restantes dois oradores. Eu não tenho dúvidas que é positivo que o país seja hoje um país bem posicionado em termos das energias renováveis. Mas tenho que dizer, é a minha convicção, posso estar errado, que uma coisa é liderar a estatística europeia dos países que mais estão a fazer barragens neste momento, outra coisa bem diferente é liderar os países europeus em termos de tecnologias de eficiência energética. Porque uma coisa é produzir barragens, pode dar-nos alguma capacidade para as nossas empresas de construção lá fora. Mas ter boas soluções em termos de eficiência energética significa garantidamente exportarmos soluções, serviços, tecnologia para todo o mundo. E, portanto, eu julgo que, sendo fundamental nós aumentarmos a componente da energia elétrica de fonte renovável, o país, pelo desequilíbrio que tem nas suas contas e na sua ineficiência energética, deve ter uma aposta na eficiência energética muito mais clara e, sobretudo, muito mais consequente do que aquilo que nós temos hoje. No país fala-se muito mais em energias renováveis, somos o terceiro, somos o quinto, sobre isso, sobre aquilo, mas, em termos de eficiência, temos apenas um plano que não têm recursos suficientes, mas, para além do mais, eu julgo que a eficiência energética é a melhor amiga das energias renováveis. É o melhor apoio para as energias renováveis. E, portanto, eu julgo que há um certo desequilíbrio, não é só em Portugal, mesmo ao nível da Europa, na aposta na eficiência energética. E porquê? A eficiência energética obriga ou convoca todos os cidadãos, empresas, serviços, cientistas, todos. Não há nenhum que fique de fora de um desafio deste. Enquanto as energias renováveis, enfim, convocam um conjunto muito mais limitado e, portanto, o impacto económico é muito mais limitado. Aliás, nos Estados Unidos, um estudo da Associação para a Energia Solar concluía que a energia renovável e a eficiência energética eram os dois setores que iriam criar mais emprego nos próximos 25 anos. Penso que no país a eficiência energética tem que ter uma aposta muito maior. Mas aqui levanta-se uma questão. Quem é que deve conduzir e liderar este processo? Porque eu não consigo imaginar que o país que precisa de uma aposta tão forte que apenas tenha o Ministério da Economia envolvido nisto. Eu fiz umas contas com base no balanço energético de 2006, suponho que é isso que existe, ou 2007, e cheguei à conclusão seguinte. Se nós conseguíssemos reduzir em 20% o consumo de combustíveis no setor rodoviário, nós poupávamos cerca de 1 milhão e 200 mil toneladas de petróleo equivalente. Isso equivale à produção de toda a energia elétrica de origem renovável, de base hídrica, fotovoltaica e solar. Portanto, significa que nós temos um campo de investimento, um campo de poupança económica absolutamente avassalador em termos de eficiência energética. E aquilo que nós estamos a fazer ainda não atingiu, infelizmente, neste domínio, o mesmo nível de esforço que está a ser feito nas energias renováveis. Um outro ponto tem a ver com a reação do cidadão. A reação do cidadão é fundamental nisto. Eu quero dizer o seguinte, eu sou uma pessoa pessimista por precaução e otimista por convicção. E eu penso que a racionalidade não é sempre, digamos, o driver do cidadão. É muito mais saber o que é que o vizinho fez e o que é que já ouviu na televisão de um cidadão como ele dizer eu já poupei isto, é muito mais importante do que tentar convencer o cidadão através de folhetos ou através de cadernozinhos explicando isto e aquilo. Eu não vejo na televisão uma família ser entrevistada a dizer eu já poupei tanto com a utilização de painéis solares ou isto ou aquilo. Portanto, eu julgo que no país uma campanha na televisão é um investimento, não é um desperdício, não é um gasto. Finalmente, eu gostava de saber se algum dos dois oradores que nos restam tem alguma ideia de qual é o investimento potencial que a eficiência energética tem no país. Porque eu julgo que estamos a falar de algo da ordem das dezenas de bilhões de euros, portanto, dezenas de milhares de milhões de euros, só na área dos transportes, na área da habitação. A questão da substituição das janelas, o revestimento dos pavimentos, a energia, a iluminação ou até os eletrodomésticos, eu penso que o país tem um potencial fantástico de investimento e de criação de emprego. Eu gostava de saber qual é o vosso comentário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Lopes.
Obrigada. Eu gostaria, natural, de começar por saudar, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o conjunto dos oradores. Lamento que dois dos oradores não estejam presentes, exatamente alguns daqueles sobre os quais eu gostaria de colocar algumas questões. Baixarmos um bocadinho à terra. Eu vejo muito importante, particularmente em última intervenção do professor Paulo Ferrão, olharmos bem para a frente, e o país precisa de olhar bem para a frente, e precisa de planificar esse olhar para a frente, com toda a força. Mas nós estamos a viver uma situação de profunda crise e os traços, como o nosso Presidente referiu no início, não são de abrandamento a curto prazo. E, portanto, nós até para muita abordagem de muitas destas questões precisamos de ser capazes de ultrapassar esta crise com o mínimo de prejuízos, com o mínimo de destruição do tecido económico português. Ora, a economia portuguesa tem hoje uma pesadíssima fatura energética. É hoje um fator central da sua competitividade, o peso da sua fatura energética. E essa fatura energética, os portugueses em geral, e penso que uma grande parte dos próprios empresários, não estão convencidos que ela não possa ser menor. Era claramente uma questão que o professor Dr. António Mexia nos poderia aqui referir. É se a eletricidade está a ser vendida em Portugal, tem um preço razoável ou não tem um preço razoável. E depois dos 1.200 milhões de lucros da EDP no fim de 2008, que se seguiram aos dos anos anteriores, ninguém está convencido que é o preço da energia elétrica que está a ser fornecido aos cidadãos e às empresas portuguesas é o razoável. E isto leva-me a uma questão posta por o professor Sá da Costa relativamente ao preço das renováveis. Eu sou dos que penso que as renováveis não têm um preço diferente dos outros. O problema é quem está a pagar o custo dessa fatura, desses incentivos necessários à energia renovável. Quem é que está a suportar? Se o sistema eletroprodutor português, como os lucros das suas empresas demonstram, podiam ou não suportar, ou se, de facto, no país se tem que manter esse processo chamado déficit tarifário, que outros países não têm, que é uma invenção ligada à reestruturação do setor energético português feito por alguns governos, se nós podíamos ou não podíamos ter energia mais barata, energia elétrica, suportando o sistema eletroprodutor português, até pelos resultados que vem apresentando, parte significativa desses incentivos. Não abordámos aqui o problema dos combustíveis, mas poderíamos falar de preços de combustíveis, onde a situação é em grande parte similar, tudo traduzindo-se, insisto, num problema de custo energético, em que uma grande parte que pode levar num quadro de crise como o que estamos a viver, as empresas ou encerram ou despedem trabalhadores, porque mesmo sendo o custo operacional delas, e em algumas delas, muito elevado, não têm não há qualquer resposta desse ponto de vista, quando podia haver. Eu ainda gostava de levantar uma questão relativamente ao problema da chamada necessidade das alterações comportamentais ao nível da sociedade. É evidente que a alteração do comportamento dos cidadãos, dos agentes económicos, pode ser de grande importância, e o papel que aqui foi referido, ou foram referidas concretamente ao nível da informação, é certamente muito importante. Mas é pouco atirarmos para cima da alteração dos comportamentos, a não ser que tenhamos uma visão dos comportamentos muito mais vasta, a capacidade de resposta a problemas como o da eficiência energética. Porque é conhecido que um problema central nesta matéria é o problema da política de transportes. E, portanto, a questão que se coloca é esta. Que medidas, que políticas se concretizam no sentido de se alterar a situação dos transportes em Portugal? Ora, relativamente a isto, pouco tem vindo a ser feito. Passámos mais uma legislatura sem, por exemplo, uma aposta decisiva no modo carril e no modo carril eletrificado, concretamente na via férrea convencional. O país continua longe, muito longe, de responder a esta questão, conduzindo para aqui os investimentos fundamentais. E penso que, por isso, sendo muito importante a pedagogia relativamente à alteração do comportamento dos cidadãos e das empresas, inclusive, como aqui foi referido, com os devidos sinais das políticas fiscais e de outras, mas também da simples pedagogia, eu diria, da ponto de vista da informativa do exemplo, portanto, aquilo que vai sendo feito, há aqui necessidade de alterações políticas de fundo, concretamente em setores como o dos transportes, sem os quais o país não responderá ao problema da eficiência energética. E aqui até uma pergunta: porque é que não tem outra força na motorização em Portugal, nos veículos motores, o uso do gás natural? Porque é que o gás natural continua a não ter o peso devido relativamente aos veículos, ao veículo automóvel? É uma questão que aqui deixo, porque até tenho a ideia que se está a fazer um consumo de gás natural, que foi inicialmente necessário até à criação de um certo consumo crítico, mas que hoje é claramente a canalização do gás natural para as centrais combinadas de gás, provavelmente não é a melhor utilização quando nós temos esta grande frente, que é a possibilidade da utilização do gás natural do ponto de vista da motorização em Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E sem eu ser especialista, gostava de dizer que o déficit tarifário não é só uma invenção nossa. Pelo menos os espanhóis também têm um déficit que é um bocadinho maior que o nosso. Mas, enfim.
Fizeram uma coisa
assim. Exatamente. E com mais dimensão. Eles são maiores que nós. Mas, enfim. Mas eu vou dar a palavra aos especialistas e ao Engenheiro Sá da Costa, por favor.
Há uma questão que acho que das quatro interventores que puseram questões à mesa, uma questão que é transversal, tal como a energia que é transversal. Eu julgo que às vezes eu sou o contrário do que o deputado do Ventura Leite disse, quer dizer, eu acredito muito nas pessoas. Acredito nas pessoas e sou otimista, porque temos que ter uma visão e temos que lutar por isso, e a esperança é a última coisa a morrer. Mas, quando eu digo que isto é um assunto que é transversal, eu julgo que ficou aqui claro que é política que nós estamos a fazer no nosso país, a política, eu não estou a falar de política específica, de uma maneira geral, a questão é independentemente dos partidos. Eu julgo que nós, há umas quantas coisas que são comuns, quer dizer, todos nós aceitamos, que nós dependemos demais de recursos externos, que não estamos a aproveitar. E agora aparece esta história da eficiência energética, que aparece aqui com o time. Nós temos apostado muito nas renováveis, mas esquecemos que nós enquanto país, reapostámos nas renováveis há 20 e tal anos, há 21, 22 anos, quando, portanto, saiu o Decreto-Lei 189 de 88, portanto, há 21 anos que saiu, embora houvesse só um trabalho para trás. E a eficiência energética é uma coisa nova, que tem 2, 3, 4 anos, portanto é difícil aqui arranjar um pai para a eficiência energética, mas lá vou. Mas, portanto, isto é uma questão que é transversal a todos e tem que ser mantida e tem que ser apostada. E há um programa que eu acredito muito no cidadão, na consciencialização que o cidadão tem, não só por ver, temos aqui uma questão, eu tenho uma teoria que não tem a ver com as alterações climáticas, mas tem a ver com o clima, que nós no norte da Europa, mais especificamente pensando no norte da Europa, se nós pensarmos bem, e não pensemos no século XXI, pensemos no século XV ou XIV ou XIII, ninguém sobrevive um inverno sozinho. Precisa do outro para sobreviver o frio do inverno, para limpar os caminhos, para transitar, para saber onde estão, para arranjar as lenhas e tudo mais. E à medida que nós vamos descendo na latitude, cada vez estamos mais sozinhos. E isso apresenta, na minha ótica, uma política que nós temos intrínseca dentro de cada cidadão. O cidadão do norte da Europa é muito mais respeitador dos direitos dos outros e do sentido, e desenvolve um sentido de comunidade. E nós, à medida que vamos baixando, vai havendo mais calor, menos ajuda precisamos, mais egoístas nos tornamos. E muitas vezes esquecemos que o problema afeta-nos diretamente. Há muitos acidentes na estrada, a sair do setor energético. Pois há. Como é que pensa o português típico? O problema é dos outros. Eu até guio bem, até tenho um bom carro, eu posso andar em excesso de velocidade, eu posso não sei quantos. E nós esquecemos que nós, para os outros, somos os outros. E que os outros acabam por sermos nós. Ainda não conseguimos dar a volta a este círculo e perceber isso. Porque quando percebemos, atuamos. E eu vou referir aqui uma coisa que foi muito importante, que me deu esperança no país, já passou há vários anos, e que deu-me esperança que nós temos um material humano bom, precisa de ser bem tratado, que foi o caso da Sociedade Ponto Verde, quando houve o reciclar do vidrão e o pilhão e o papelão e essas coisas todas. Houve, não sei se recordam, mas aqui há 5 anos, 4, 5 anos atrás, esta campanha começou há 10, 11 anos, há 4, 5 anos atrás, a sociedade veio dizer numa entrevista num jornal, que já não me recordo quando foi, veio dizer: nós temos uma solicitação de tantas câmaras municipais que não conseguimos instalar os contentores de recolha ao ritmo que nos estão a ser pedido. E hoje em dia a gente vê que nós ganhamos uma coisa, rapidamente conseguimos lá. E com a energia, eu acho que temos que chegar lá. E temos que ver isto. Porque não é, como estava a dizer o deputado Jorge Seguro, que se desperdiça 60% do que se consome. Eu acho que ainda pior do que isso é desperdiçar os recursos que deixamos passar. Não usamos o sol, não usamos a água. Não usamos... Temos as coisas. Eu costumo dizer, quer dizer, nós somos ricos, nós somos pobres, podemos desperdiçar. Os ricos podem aproveitar. Têm, por exemplo, a consciência que a Alemanha tem metade do sol que tem Portugal, metade da insolação, e o ano passado instalou 1 milhão de metros quadrados de painéis solares. Solares térmicos, para aquecimento de águas. 1 milhão! E não venham dizer que é o poder económico, que é os não sei quantos. Quanto mais não seja, o custo que eles têm é o mesmo que nós temos. E o partido que tiram é metade do que nós tiramos. Portanto, é muito mais do que isto que se tem que ver. Não podemos deixá-los. Mas agora, passando a questões concretas. Quando está a falar se o preço é mais barato, é claro que há aqui, sim, muitas questões dos preços. Coisas. Eu apresentei aqui, grosso modo, há aqui interações que têm que ser vistas, têm que ser calculadas. E, hoje em dia, o chamado sobrecusto a renováveis, porque o sobrecusto a renováveis é calculado da forma que eu disse, comparando o custo da entrega na distribuição com o custo da volta. Portanto, aparece ali um diferencial, que é grande, não devia de ser. E talvez não tenham consciência, mas foi aprovado. Eu acho que é uma das coisas que eu acho mal que fez este governo, como já o disse ao ministro Manuel Pinho, não tenho problema nenhum em o dizê-lo aqui, nesta casa, é que desde maio de 2007, o referido sobrecusto das renováveis, quem o paga são os consumidores domésticos. Quando deviam de ser pagos, todos. E mais, como a ES sobreestimou este custo nos anos passados, como sobra dinheiro e entra nas contas na seguinte, quer dizer, é mais um subsídio que os consumidores domésticos estão a dar à indústria. E não devia de ser. Se nós pagámos a mais um ano, devia ser descontado, nós, estou a falar consumidor doméstico, devia ser descontado na nossa fatura do ano do que temos que pagar no ano seguinte e não estar a transitar mais um apoio para os outros. Mas, e a propósito desta questão, quer dizer, as renováveis, o facto de utilizarmos fontes renováveis para fazer eletricidade, é uma coisa que eu chamo que é uma democratização das fontes energéticas, porque se nós formos a ver, o petróleo está em meio dúzia de sítios. Sítios esses que deixam muito a dever à democracia. O carvão já está em mais sítios, algo mais equilibrados. Agora o sol, o vento, a chuva, está em todo o sítio. Uns mais, outros menos. Portanto, deixa de haver um monopólio. E, se nós pensarmos que numa central, para fazer eletricidade, nós temos três tipos de custos. Um custo de investimento, um custo de combustíveis e um custo de operação. Vejamos o que é que se passa com estes três custos. Se pusermos de parte o custo de operação, que é mais ou menos uma percentagem mais ou menos fixa, não tem grande impacto nisso, acabamos só a ter os outros dois custos. E numa central renovável, quando se acaba de fazer o investimento todo, incorreu-se em 100% dos custos. Pelo que é possível determinar um esquema de quanto é que vai custar a eletricidade produzida pela central, com um modelo económico, se quiser, com a taxa interna de rentabilidade, com o lucro, com os impostos, com o que quiser, faz, e diz, olha, posso estar a vender a eletricidade a este valor. Numa central térmica, e eu fiz estas contas com valores de em 2007, não me atrevi a fazer contas com 2008, devido à instabilidade, e não sei o que é que vai ser, tão perto. Quando nós acabamos de investir numa central térmica, seja a gás natural, seja a carvão, só incorremos em 30% dos custos. Os outros 70% são combustível, que não sabemos que preço vai ter. Portanto, há aqui uma incerteza. E o que nós sabemos, não há aqui um quadro, mas os preços vão subir, o outro são constante. Portanto, há aqui uma altura, se eu estiver a comparar aqui, digo que as fósseis são mais baratas. Mas se olhar para a frente já são mais caras. E o que nós devemos olhar não é aqui nem ali, é integrar em todo o tempo de vida. E quando se integra em todo o tempo de vida, e pode-se calcular, eu não sei calcular, mas os economistas sabem, o fator de risco esse que deveria ser incorporado nos preços para fazer comparações, porque eu posso ter mais vento ou mais chuva, mais isso, mas sei a gama de variação, as renováveis acabam por ser mais baratas. E o custo, portanto, para responder também ao deputado Agostinho Lopes, o preço da eletricidade que está a pagar os custos, estes dados custos renováveis, é o consumidor. É no consumidor que está feito, é o consumidor que paga isso. Relativamente à questão do centro ibérico, que foi posta pelo deputado Jorge Seguro, e o país deve colocar em relacionamento com a Espanha, do ponto de vista de eletricidade, as pessoas têm que ter uma noção que a Península Ibérica forma uma ilha. As ligações que existem atualmente com Espanha são muito fracas. Com França, são muito fracas e tornam-nos um bocado isolados. E, portanto, faz todo o sentido em que nós articulemos uma política no ponto de vista da eleição. E aos poucos e poucos tem vindo. Não com a velocidade que nós desejaríamos, mas temos vindo. Agora, é preciso ter consciência que eles são muito maiores do que nós. Nós vamos perder algum controle, por facto da dimensão que têm, mas podemos potenciar algumas das coisas que nós temos, algumas especificidades que nós temos, e procurar ganhar com essa relação. Porque, no fundo, são massas cinzentas que estamos a falar. O centro ibérico, que vai ficar a 4, 5 quilómetros da fronteira. Posso dizer que vai ficar 3 km em linha reta da estação do TGV Elvas-Badajoz, portanto, ficará, dá para ir lá. É um centro que se pretende de investigação, mas uma investigação aplicada, em que haja uma transposição diretamente do que se for aí investigado para o tecido empresarial, para o tecido industrial ibérico. E uma das áreas que se tem é a área da arquitetura bioclimática e dos edifícios de eficiência zero. É evidente que é muito mais interessante investigar sobre edificações novas que se estão a fazer, e posso jogar com uma série de fatores, mas não nos podemos esquecer que o património construído é muitíssimo maior. E uma das linhas que eu pretendo ver implementada é a recuperação energética dos edifícios, quer usando materiais, quer alterando mesmo também comportamentos, quer procurando outras coisas. E uma das coisas, quer dizer, uma das últimas, da semana passada estive em Badajoz, depois da manhã vou para lá outra vez. Uma das coisas que é fácil, quer dizer, as pessoas olharem e verem, o Badajoz é uma cidade, tem 180 mil habitantes, não nos esqueçamos que é uma cidade grande, tem edifícios e tem muitas varandas que têm todos, uns amarelos, uns azuis e uns verdes e não sei quantos, que caracterizam bairros, edifícios e tudo mais. Porquê que esses toldos, estou a pensar no futuro, porquê que esses toldos, em vez de serem assim só, não possam passar a ser também painéis fotovoltaicos instalados nesses tecidos, que seja de maneira, e além do ensombramento estão a gerar eletricidade? Como essas e outras medidas podem-se vir a ser implementadas? Há muito que fazer. Temos que puxar. Mas a imaginação, e eu vejo o centro como que não é o único sítio que vai ter ideias, não é? Porque não é um centro de idiotas, não é? Há ideias cá fora e há que potencializar. O centro não vai ter um centro, na minha ótica, não pode ser um centro que entre em competição com o Laboratório Nacional de Engenharia e Geologia, ou com o CIAMAT ou o CENER em Espanha. Não vamos investigar a energia eólica, que está seguramente investigada. Vai ser um centro que pretende criar dimensão e dar aos investigadores que estejam espalhados na Península Ibérica dimensão para poder concorrer a determinado tipo de atividades e também potenciar que essa investigação possa ter uma origem, um interesse por parte do tecido empresarial, do estado do tecido industrial. Talvez não tenha, por exemplo, a noção que um painel fotovoltaico, com o aumento de temperatura, perde muita eficiência. E é um problema que se debate com os diferentes fabricantes de painéis fotovoltaicos. E eles já me vieram bater à porta, quer em Portugal, quer em Espanha, e dizer assim, nós não temos dimensão para investigar isto, achamos que era um aspecto que podíamos congregar todos e fazer isso. Portanto, tem de haver, eu julgo que cada vez, aquilo que o Paulo Ferrão disse sobre a energia e da internet, a investigação também tem que ser assim. Tem que haver um pedido e coisas concretas. Não vamos investigar a influência das manchas solares no crescimento da crista das galinhas. Tem influência, não tenho dúvida nenhuma, mas não interessa. É preciso ter esta questão do aspecto. Portanto, há um aspecto, outras questões que eu também ponho, que nós não sabemos, e eu acredito, nós não sabemos às vezes é transmitir, nós os engenheiros da energia, não sabemos transmitir conceitos. Eu fiz aqui há uns anos um survey, entre aspas. Foi a uma loja, duas lojas ou três de eletrodomésticos, estava à espera da minha mulher, e pus-me na secção dos frigoríficos. E eu vi as pessoas, os casais, normalmente jovens e tal, isto aqui, daquilo, tem lá a configuração A, B, C, D, por ali fora, e diz assim, olha, este é maior e é mais barato. Porquê que em vez de pormos lá a classificação A, mais B, C, D, por aí fora, não dissemos assim, um eletrodoméstico, um frigorífico, dura 20 anos, 30 anos, e diz assim, olha, custa isto, custo energético, um frigorífico gasta um terço da eletricidade que nós gastamos em nossa casa. E em vez de dar só a classificação, dizia-se, olha, durante o tempo de vida do útil de frigorífico, que sejam 10 anos, sejam 15 anos, o custo é este. Até pode ter um simulador muito fácil em que diga com o petróleo a $50, a 100, a 70, a 80, o que for. Não é muito mais importante dizer, é muito difícil. Eu acho que não. Porquê é que não se pensa nisso? Portanto, há uma série de coisas que tem que se ver, que tem que atuar na alteração do aspecto comportamental, como o deputado Agostinho Lopes está a dizer, na questão dos transportes. Os transportes públicos, isto é um ciclo vicioso, não são mais usados, porque nós gostamos de andar com o carro. O Paulo Ferrão disse que o carro é só para usar 10% do tempo. Mentira, enganou-se, é menos. É uma hora por dia. Ou menos que se usa um carro. É menos de uma hora. É um bibelô claro que a gente tem ali assim. E tem que ser alterado o comportamento. Como tem que ser alterado? Porquê é que nós devemos ter, no inverno, a casa aquecida a 22 graus? Porquê é que não o temos a 20 e tiramos um pullover ou um casaco que está no guarda-fato? Porquê é que não é dito o que é que isto custa? Porquê é que não se explica a questão do que é que se gasta com a abertura de um frigorífico? Isto é de tal maneira, mas isso é difícil de explicar. Uma das coisas que eu já defendi, estou à espera de resposta do nosso ministro, mas já defendi em Espanha, e foi bem aceito, eles não tinham pensado nisso, e foi bem aceito, para o Centro Ibérico, é que é o seguinte: além de termos os edifícios, e vamos tentar ter edifícios energeticamente eficientes, isso, além de termos esses aspectos todos, eu gostava de ter nas premissas um museu de energia vivo em que se mostrasse não só o que se está a fazer, como as pessoas pudessem ver, apalpar e medir. É uma janela com vidro simples e caixilho de madeira, ou vidro duplo e caixilho de madeira, ou com corte térmico, ou outras coisas. O que acontece quando se abre a porta de um frigorífico? Não sei se vocês sabem, mas aqui há uns anos falou-se para poupar água, encher uma garrafa de litro e meio e metê-la dentro do autoclismo, porque se poupava... O frigorífico é a mesma coisa. O frigorífico gasta tanta energia, porque cada vez que abrimos a porta, o ar frio, que é mais denso que o ar quente, cai e vem para onde entra. E volta a cair e volta a sair. E vamos 50 vezes abrir e a máquina arranca e para, arranca e para, arranca e para. Só temos... E isto é tanto mais gravoso quanto mais vazio tiver o frigorífico. Mas nós também podemos pegar em garrafas de litro e meio vazias e encher o frigorífico vazio. É menos um litro e meio de água que sai. Porquê é que não se diz isto às populações? Se nós vocês repararem e forem ver um frigorífico de classe A ou A+, eu não tenho uma cota em eletrodomésticos, não é? O que tem um princípio muito simples é que as prateleiras têm portas. As portas não são estanques, mas diminuem muito o ar que sai. E logo isso aumenta a eficiência. Porquê é que isto não é explicado às pessoas? E finalmente, eu só queria referir ainda uma questão relativamente à questão do problema dos transportes. O nosso problema hoje em dia está na questão da ineficiência surge do motor de combustão. Foi dito aqui que o motor de combustão tem 14% de eficiência. Tem 14% de eficiência em condições ideais. No arranca-para dos nossos carros, todos os dias, a eficiência não chega a 10%. Nós, se passarmos para um carro elétrico, o carro elétrico, a eficiência é 40%. E se tiver recuperação nas travagens e nas descidas, passa quase para 60%. Agora, se nós metermos os custos das ineficiências de produzir eletricidade ou de produzir a gasolina, isso, a relação diminui um bocadinho e fica num para 4. Portanto, vale a pena fazer isso, e que o difícil ou as ineficiências nos transportes estão quando nós temos que vencer a força da gravidade. Qual é o transporte mais barato? É o marítimo. Porquê? Porque se desloca sobre uma superfície de nível. Qual é o transporte a seguir mais barato? Caminho de ferro. Porquê? Sobe pouco, não vai lá acima, sobe menos, de equilíbrio suave, tudo mais. Qual é o transporte eficiente a seguir? É o rodoviário, porque já sobe mais, já tem mais. E o mais caro de todos é o aéreo. Porquê? É o que vai mais contra a gravidade. Temos que pensar nestas coisas quando nós fazemos. Qual é o sentido que faz, no meio de uma economia global em que a energia ainda está barata e não se tributa o CO2, importar kiwis da Nova Zelândia ou alface do Chile, em vez de usar? Nós temos que repensar, e quando fala-se na reconsciencialização da energética, é isto tudo. Faz algum sentido eu ir a uma loja comprar um chipzinho para pôr no telemóvel que é deste tamanho e trazer uma caixa assim? Desperdício energético, a fazer a caixa, a fazer a embalagem e depois a reprocessar tudo isso de volta. Portanto, é esta consciencialização toda. E tem que passar por uma exigência nossa. Nossa, enquanto cidadão, temos que saber exigir o que temos. Tem que ser ensinado, tem que ser explicado. Não é, como aqui já não sei qual dos interlocutores disse, ou uma campanha na televisão não é uma perda de dinheiro. Não é uma perda de dinheiro. Antes, pelo contrário. Agora, não podemos estar à espera de atuar hoje e ter a resposta amanhã. Todos estes processos são transversais a várias legislaturas e não podemos estar à espera de só tomar as ações que tenham efeitos durante a legislatura que está em vigor. É muito mais do que isso. E quando nós aprendermos isso, passaremos a ter resultados.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro. Dou agora a palavra ao professor Paulo Ferrão.
Muito obrigado. Queria dizer que as perguntas que fizeram são, de facto, extraordinárias. E, por serem extraordinárias, gostava talvez de dar uma resposta extraordinária. Fugir aqui um bocadinho normal, eu apreciei o comentário do Sr. Engenheiro Freitas Lopes. Acho extraordinário pertencer a um Instituto de Desenvolvimento Sustentável Aplicado, o que é, de facto, uma coisa notável, conhecido por isso. Mas gostava também de vos dizer o seguinte, a resposta mais extraordinária, depois não volto a dizer isto. Mas este é o grande desafio da humanidade. As civilizações mais avançadas, as tais da OCDE, têm que reduzir o consumo para aí 5 vezes. E provavelmente, como disse o professor Sá da Costa, estou errado. Deve ser 10. Portanto, o que vos quero dizer, em termos do dever cívico que sinto nesta casa de vos dizer, é que nada, nada do que se falou hoje contribui para o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável exige uma mudança de paradigma total. O que estamos a falar aqui são coisas de, vamos lá, aumentar a eficiência de 100%. Ou seja, se conseguíssemos com tudo o que estamos aqui a falar, baixar para metade o nível de consumo de recursos, seria extraordinário. E o que nós precisamos é 10 vezes, não é 2. Portanto, é uma nota prévia e isto é muito importante. Dentro desta nota extraordinária, gostava muito, muito de vos dizer que, de facto, esta mudança de paradigma tem a ver com uma questão fundamental que caracteriza a sociedade moderna. Hoje temos a cultura do ter. Nós medimos-nos uns aos outros pelo que temos. Enquanto a cultura do ter não mudar para a cultura do ser, não muda nada. E este é o papel dos senhores deputados, dos governos, de todos nós, e é um papel difícil. Ninguém angaria votos, provavelmente, a proclamar a cultura do ser, a cultura da solidariedade, a cultura da conexão, da ligação entre as pessoas, mas esta é a grande batalha que temos que travar. Vou-vos dar algumas ideias para que isto possa acontecer, e, portanto, para isto não ficar no ar. Mas isto queria dizer-lo com muita clareza. E as pessoas assumem isto. E gostava de dizer outra nota dentro disto. Não é certo que a humanidade consiga promover um desenvolvimento sustentável. O caminho que temos hoje não é esse, claramente. Portanto, temos que fazer muito mais do que o que fazemos. O desafio é enorme. Muito bem. Tendo dito isto, gostava de pegar nas palavras do deputado Jorge Seguro, e que diz, de facto, o mundo tem que evoluir, inovação e ambiente. Gostava de dar aqui uma ideia extraordinária. Quando digo extraordinário, não é que seja brilhante, é porque é maluca. Portanto, mas que acho que é importante. E deixem-me fazer um paralelo. Nós temos que começar a desenvolver experiências sociais. Isto pode ser muito mal interpretado, não é nada hitleriano, nem coisas dessas. Mas muitas vezes nós não acreditamos que as pessoas e as populações conseguem fazer coisas extraordinárias. Vou-vos dar um caso em que estive diretamente envolvido. Os governos, aliás, isto atravessou o governo social-democrata e depois o socialista, e bem, isto aqui é ótimo, que promoveu aquela questão dos resíduos, uma atrapalhada, depois lá chegou uma solução de consenso que diz, bom, qual é a autarquia que quer pegar nisto e resolver o problema? E lançou o concurso do Chirveto. Eu estive diretamente envolvido com o Presidente da Câmara da Chamusca, e ainda hoje estou, no lançamento daquilo que se chama, porque a minha vida anterior tem sido muito nos resíduos, lancei muitas destas sociedades de as pontes verdes, de tudo o que é, de uma embalagem dos automóveis, etc. Tudo isso. E trabalhámos com o Presidente da Câmara da Chamusca, e o Presidente da Câmara da Chamusca disse assim, bom, esta questão do tratamento de resíduos que ninguém quer, vai ser aquilo que eu vou fazer bem feito para ser um fator de dinamização económica da minha região. E assumiu isto como uma bandeira. Hoje tem lá aquilo que se chama o Parque Ecoindustrial do Relvão. Um parque ecoindustrial é uma coisa em que trabalho, que é o... Digamos, há aqui um paradigma de sustentabilidade que é o seguinte. Se há algo que é verdadeiramente sustentável, a única coisa que é verdadeiramente sustentável, que mostrou ser sustentável nos milhões de anos aqui andamos, são os ecossistemas. E por uma razão muito simples, porque tem um ciclo de materiais fechado. Portanto, um ecossistema baseia-se nas plantas, que absorvem apenas a energia do sol e depois os nutrientes, que estão aí no solo, criam matéria, depois aos consumidores, que somos todos nós, comemos as plantas, mas nós eventualmente depois morremos, decompomos-nos, e é este material que vai fechar o ciclo. E eu trabalho hoje em dia numa área que é a ecologia industrial, que é como é que isto se transpõe, esta ideia, para o sistema natural, e o que estamos a fazer na Chamusca é rigorosamente tentar criar um parque ecoindustrial. O que é que isto quer dizer? Muito bem, instalaram-se os chirveres, agora atrás dos chirveres, vamos tentar montar um conjunto de empresas que façam a reciclagem uma das outras e que, portanto, crie um polo de atração com valor económico em torno de qualquer coisa que, teoricamente, ninguém gostaria, que era resíduos. Porquê que eu estou com esta conversa louca? Porquê é que não se consegue lançar politicamente um processo que se dê algumas condições para um determinado município poder, por sua própria iniciativa e da maneira que conseguir e quiser promover, criar um município verdadeiramente sustentável? Vou-vos dar alguns exemplos. Há casos, por exemplo, nos Estados Unidos, umas ilhas, outros na Dinamarca, em que baniram os automóveis das ilhas. E há estudos depois sociológicos, sociais, que a população vive mais feliz. E vive mais feliz por várias razões. Para não ter o stress do automóvel. Depois, deixou de haver crime. É muito difícil um ladrão ou um bandido ir a um sítio onde não há carro que não consegue fugir. Até uma coisa tão simples como isto. Depois, as pessoas começaram a confraternizar mais. Isto parecem ideias loucas, talvez não sejam. Eu acho que isto é possível montar. Com os estímulos corretos, se dermos os estímulos corretos ao município, dando-lhe algum estímulo, também económico, provavelmente há municípios que conseguem pegar nisto, como a chamusca pegou nos resíduos. Acho que é um caso que merece estudo e, portanto, enfim, é uma resposta extraordinária. Talvez, espero que não achem completamente louca e que fique aqui uma sugestão para o futuro verdadeiramente sustentável. Foi também colocada uma questão para a indústria nacional neste contexto. Bem, a indústria nacional está a participar nestes projetos e nós, por exemplo, nesta ideia da energia enquanto fonte de informação, etc., temos respostas positivíssimas e muito proativas. Temos, obviamente, por exemplo, o EFASEC, que quer criar os transformadores inteligentes e está a fazê-lo. E é uma indústria que está florescente e que vai apostar. A Bruniense, por exemplo, está a fazer contadores inteligentes. Temos sido aproximados, por exemplo, pela Critical Software, que quer desenvolver o software que ponha isto a andar. E depois há aqui um desafio verdadeiramente extraordinário que vocês vão ver nos próximos anos. Uma Galp e uma EDP a deixar de vender eletricidade e a deixar de vender combustíveis. Isto vai-se passar. Acho que foi. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles passam a vender o serviço energético. E isto é outra revolução que tem que se dar para estes paradigmas passarem a ser verdadeiros. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que uma Galp e uma EDP chega à casa de uma pessoa e diz: olha, o que é que o senhor quer? Olha, eu quero calor, quero iluminação, então deixe comigo. O senhor não tem que se preocupar. Portanto, eu agora vou à sua casa e vou-lhe montar... Por exemplo, se montar um equipamento de cogeração, não sei se estão familiarizados com o termo, por exemplo, eu posso ter um equipamento de cogeração, posso ter um motorzinho, que ao mesmo tempo que produz eletricidade em casa gastando gás, por exemplo, também, em vez de deitar o calor fora, que é o que acontece nos tais 14%, eu aproveito mais 50%, por exemplo, para aquecer as águas. Ah, então o rendimento de produção de eletricidade, em vez de ser só aqueles 14% ou 15%, passou a ser 60% porque eu também aproveitei o calor. Ou seja, se eu integrar o serviço de produção de eletricidade com o serviço de produção de calor, eu estou a aumentar imensa a eficiência. Portanto, reduz muito o consumo. Ora, uma Galp ou uma EDP, quando chegam à casa da pessoa e diz: bom, o senhor vai... vou-lhe fornecer o serviço, o senhor não tem que se preocupar com isso, reduz a fatura, e essa redução da fatura pode ser traduzida em parte para o utilizador, então o cliente fica a ganhar, e uma empresa que vende combustível também fica a ganhar porque vai cobrar o serviço. Enquanto ele estiver a vender o combustível ou a eletricidade, será muito difícil de convencer a Galp ou a EDP a vender menos. Portanto, quer dizer, isto são mudanças importantes, são sinais muito importantes e que as nossas empresas estão a pensar e estão a protagonizar. Mas não é nada de extraordinário. Mas são mudanças importantes e que provavelmente têm que ter um contexto legal adequado que hoje se calhar ainda não têm. Portanto, há aqui, cabe mais uma vez, a aliança entre a empresa, o Parlamento, o Governo, etc. O Sr. Deputado, diz na sequência da questão do Sr. Deputado Jorge Seguro. O Sr. Deputado Joaquim Ventura Leite mencionou, de facto, uma coisa que também gostava de dar outra resposta. Extraordinário. A eficiência. A eficiência. Eu li um livro. Eu, como vos disse, é um assunto que me preocupa muito agora, é este. Como é que passamos para a sustentabilidade? E isto tem quebras tremendas. Se me permitirem, se o senhor não me permitir 2 minutos, já estamos a ficar atrapalhados, não é? Então vou só dar 2 minutos de uma... tenho feito uma investigação, alguma leitura, sobre uma coisa que é sobre este problema da eficiência. Vou-vos desafiar com um pensamento. A eficiência é o maior inimigo da sustentabilidade. E queria-vos explicar porquê. Isto pode ser uma coisa diabolizante. Portanto, todos nós, no discurso político, dizer: vamos ser mais eficientes. Se eu disser: olha, o senhor ao dizer isso está a matar a sustentabilidade, isto é uma coisa que toda a gente, só por serem educados, é que ainda não me tiraram nada para cima. O que se passa aí é, a eficiência desenvolve-se no pós-guerra, com o taylorismo, e o que acontece é, o taylorismo desenvolve um sistema de produção em linha, com a especialização da mão de obra, em que há uma pessoa que só aperta parafusos, outra que só tarraxa rodas, outra que só faz N coisas, com o interesse de aumentar a produtividade, portanto diminuir os tempos e, portanto, aumentar a produtividade da mão de obra. Uma coisa que se mede num coeficiente. E esse coeficiente é euro produzido por trabalhador hora. Bom, isto foi bom numa determinada altura porque permitiu que um número maior de pessoas comprassem mais automóveis, por exemplo, porque eles eram mais baratos porque tinha sido feito de uma forma produtiva. O que é que isto contribuiu para a felicidade dos operários? Provavelmente zero. Quem é que se... Uma pessoa é um homem, é uma pessoa humana, gosta de ter os seus ritmos, ninguém gosta de passar um dia a parafusar uma máquina. E por outro lado, isto gerou um efeito que hoje em dia estamos a sofrer, que se chama o rebound effect. Ou seja, quando uma coisa se torna muito barata, as pessoas consomem muito mais. Por exemplo, um automóvel que antes consumia 20 litros ou 100, hoje se consumir 5, isto foi ótimo. Agora vejamos o efeito, é que a pessoa diz, ah, então, mas calma lá, eu agora consigo ter dinheiro suficiente para ter 3 carros. Pronto, e triplica outra vez o consumo. É preciso pensar nestas coisas, se isto não é equilibrado pelo legislador, estamos arrumados. E depois a eficiência tem outro pecado mortal. A eficiência é um quociente. Eu digo assim, bom, isto foi ótimo porque aumentei imenso o coeficiente por excelência da eficiência, é obviamente o PIB per capita. É o paradigma máximo de uma economia. Pois é, mas é que se essa economia for baseada em produções insustentáveis, há por trás daquele indicador uma enormidade de outros indicadores, como o CO2 emitido por isto, o desemprego eventualmente criado noutros sítios, etc, etc. Portanto, a eficiência é um aniquilador da sustentabilidade. Gostava que ficasse com esta ideia exagerada, porque isto é muito importante. Então, como é que se pode fazer bem feito? Tem que se desagregar a eficiência. Não se pode ter a eficiência como um todo. Isto tem que ser desagregado e, portanto... e há outra coisa, como é que se combate... Qual é o princípio, então, que combate o princípio da eficiência? É o princípio da suficiência. A grande diferença entre o homem enquanto animal e os outros homens é que os outros animais também competem, ferozmente. Mas competem até terem o suficiente. Nós não. Nós, quanto mais tivermos, melhor. Portanto, ninguém para, pois, olha, já me chega. Hoje não vou trabalhar mais. Ninguém diz isto. Ou poucos, provavelmente, poucos. Mas, portanto, gostaria de dar outro exemplo sobre isto. Talvez, respondendo também ao Sr. Deputado Agostinho Lopes, concordo com o que disse. Ouvi hoje na telefonia e nas televisões que o português médio, não é o português médio, que 80% dos portugueses ganham 900 euros por mês. Esse 60%... 900 euros, não era? Esse português, no outro dia fiz, numa intervenção que fiz, fiz umas continhas simples para demonstrar isto do princípio da suficiência, esse português tem um carro. Se esse português não tivesse um carro, ele vai demorar a pagar o carro, vamos supor que acumulava os ordenados, ele até maio está a pagar o carro. Se não tivesse o carro, podia estar de férias até maio e continuar a viver. Porque é que a pessoa quer ter um carro? São as tais mudanças de paradigma, mas também tem que facilitar às pessoas o não ter o carro, como é óbvio. Portanto, é a questão da via ferroviária que funciona se tiver clientes, como é óbvio. Tem que ter clientes, depois. E depois, temos aqui um moderador que eu respeito imenso, e respeito ainda mais o jornal que dirige, e vou lançar um desafio. Há uma iniciativa nos Estados Unidos, na área de São Francisco, não podia deixar de ser na Califórnia, em que eles publicam na internet, e proponho ao Expresso que tente fazer isto, que organizam por bairros, em São Francisco, a eficiência energética do bairro. E depois é aqui com mais marchas. Os bairros competem ferozmente para ser o bairro energeticamente mais eficiente. E é isto que falta. Falta, as pessoas motivam-se quando se conhecem. Portanto, tem que ser à pequena escala. Lá está, a eficiência não é... Não me interessa nada saber qual é a eficiência energética do país como um todo. Agora, interessa-me imenso saber qual é que é a eficiência energética do país como um bairro. E se calhar era uma coisa que poderíamos trabalhar... Nós podemos medir. Nós estamos a desenvolver agora trabalho, mais uma vez, com a EDP, por exemplo, com a EDP, com a EPAL, com a Galp, e caracterizar... Era um projeto que tínhamos de montar, mas se calhar era uma coisa gira. Portanto, e promover uma competição entre bairros e estimular as pessoas. Enquanto nós chegarmos à pessoa que ela se sinta envolvida, ah, eu estou a ter um papel nisto, nós provavelmente não mudamos as pessoas. Eu, portanto, não vos quero tomar muito mais tempo, acho que já disse aqui coisas, enfim, estranhas demais. Diria apenas, para terminar, no modo talvez um pouco mais poético, mas diria que nós... Em vez de olhar para os heróis da banda desenhada e os heróis nos ternos, temos que criar heróis. Portanto, temos que criar os heróis que estão nestas vilas, que estão nos bairros e que é o herói ator. Nós precisamos do herói ator, e é isso todos temos que estimular através destes jogos, destas brincadeiras, destes gadgets, e que aqui deixaria a palavra para os mídias, porque os mídias, na minha opinião, são a maior força para a mobilização disto, particularmente mídias sérios como o Expresso, e não me alongaria muito mais. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Professor. Eu pergunto ao Sr. Presidente, tenho aqui dois pedidos de perguntas ainda. Como temos uma sessão às 3...
5 minutos para a pergunta.
Então, 5 minutos a dividir pelas duas perguntas, Sr. Deputado Carlos. O Sr. Deputado Carlos Poço, portanto, 2 minutos e meio para fazer a pergunta e depois o Dr. Demétrio Alves tem 2 minutos e meio.
Vou ser, de facto, breve, mas não queria deixar de passar em branco, porque não foi abordado nesta manhã, pelo menos com a profundidade que eu gostaria que fosse, a questão de ferroviária. Falou-se bastante em transporte, o transporte consome cerca de 30% das nossas energias, mas nós ainda somos regidos, penso eu, não estou a cometer nenhum erro, por um plano ferroviário do Estado Novo. Nenhum governo da democracia se lembrou de fazer um plano ferroviário nacional. É uma questão que carece e que precisávamos de o ter em Portugal. E deixava uma sugestão também, houve governos nos quais se inclui o governo a que o partido a que eu pertenço, que fechou algumas linhas, retirou comboios por não serem rentáveis. Eu deixava aqui a sugestão, as linhas são um investimento muito forte que foi feito, tem o espaço, tem a linha, é eficiente. Porque não colocar lá autocarros com rodas de ferro e transformar aquela linha numa coisa mais prática para as populações que se viram privadas desse bem? Deixava ainda uma outra sugestão. Quando foi falado aqui em algumas questões de energia, do frigorífico, penso que seria... São todas bem-vindas, mas há uma que podia ser implementada com facilidade. É exigir que os fabricantes dos frigoríficos não pudessem colocar no mercado abaixo de uma determinada eficiência. Tal como se faz para os automóveis, tem que ter o cinto de segurança, tem que ter o airbag, etc. Exigir que tenha um determinado nível de eficiência. E ainda relacionado com os transportes, também uma sugestão, que é o transporte ferroviário é de facto excelente ou extraordinário quando se faz entre dois pontos distantes, mas perde a sua competitividade pelo facto de necessitar de transbordo, quer do cliente, quer na entrega. Portanto, as pontas passam a ser um problema onde os camiões, o transporte rodoviário, passa a ter uma grande vantagem. E a minha sugestão é fazer o 2 em 1, é utilizar o que de melhor tem cada um destes transportes e pôr os camiões em cima do comboio. E dou um exemplo simples. Porque é que os transportes daqui de Lisboa para o Algarve não poderão passar a ser feitos de uma forma célere, simples, colocar o camião em cima da plataforma de ferroviária e quando chegasse lá abaixo, o Algarve saía e ia fazer a entrega. Isto não carece de grande investimento, carece de um investimento relativamente curto na adaptação das plataformas de entrada rápida dos camiões em cima dos comboios. Eram só estas sugestões que eu gostava de ouvir um breve comentário aos participantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Dr. Demétrio Alves.
Peço imensa desculpa, já estamos todos para ir para o almoço. Mas é só o seguinte, há 21 anos, na escola aqui ao lado, fizemos um trabalho no âmbito de um mestrado, enfim, em que o Nuno Ribeiro da Silva também teve, o Carlos Pimenta, o Vaganier, fizemos um trabalho sobre eficiência e utilização racional de energia, o potencial LUR. E nessa altura, aliás, com base em dados de um assessment dos Estados Unidos, o EFI, determinou-se, enfim, o potencial LUR, a utilização racional de energia, em 600 milhões de toneladas equivalentes de petróleo. Portanto, em Portugal. Portanto, esta questão da eficiência, só para dizer que esta questão da eficiência é muito antiga, Agora, o que eu gostava de dizer é que, sob o ponto de vista, não sei se o professor concorda, mas sob o ponto de vista da eficiência, há três questões diferentes: a poupança, a conservação e a racionalização. São coisas completamente distintas e, se não se desagregar as mensagens e as políticas em cada um dos setores, não se consegue eficiência. Mesmo do ponto de vista daquela mais comum, dos TEPs por unidade monetária de tipo PIB, enfim, aquilo é um quociente e um dos grandes problemas está na nossa economia industrial e dos nossos valores não terem valor acrescentado há 30 anos, há 40 anos, e isso não se alterou. E, portanto, bem podemos andar a falar disto mais 10 anos que não se altera muito mais. A outra questão, também muito breve, é o seguinte. O Nicholas Stern, ele trabalhava com o Gordon Brown nas questões da pobreza e depois foi convidado lá para aquela questão das alterações climáticas e fez o célebre relatório Stern. Ele, uma das coisas que enfim, eu não estou lá muito de acordo com algumas das coisas que lá estão, mas uma das coisas que ele se cansou de tentar chamar a atenção, enfim, conseguiu convencer o Primeiro-Ministro, o Tony Blair também a trabalhar naquilo, mas era a questão da interministeriabilidade, ou seja, estas questões da energia e do ambiente e tal, e muito ligadas à economia, se não há todos os ministérios, ou quase todos, digamos, é impossível, e isto leva-nos em direção clara à outra questão. Como é que podemos continuar ainda hoje, designadamente em Portugal, a querer tratar isto sem planeamento integrado central? Toda a gente tem muito medo do planeamento cá em Portugal, não é? O Salazar até teve que fazer um esclarecimento para que os ministros deixassem fazer os planos de fomento, não é? Não fosse aquilo vir lá dos outros lados. E, portanto, isto, mas não é possível se não houver um plano integrado. Enfim, para essas coisas, mas também para a questão da energia. A terminar, uma imagem da Time, muito gira, sobre a questão dos veículos. Na Time vinha um cartoon muito giro, que há um ano e tal, que era numa fila, umas filas enormes de acesso a uma grande cidade, os cidadãos todos atrofiados, os carros todos a deitar fumo, eles todos ali parados. Ao lado, uma outra imagem, que é cidadãos muito simpáticos, sem fumo nenhum, mas num grande engarrafamento de carros elétricos. Ou seja, a questão do paradigma, porque isto está ligado ao urban sprawl. E se não se alterar, são questões que têm que ser transversais. É só estas notas, enfim, e naturalmente agradecer as coisas muito interessantes que já ouvi. Muito obrigado.
Engenheiro Paulo Ferreira, agora do privado.
Bem, concordo totalmente e agradeço todos os comentários. Não sei como, eu por acaso há bocado era para mencionar o problema da governance. Esse é um problema que temos que inventar. Acho que ainda não se resolveu. Eu participei em dois governos, portanto até estou à vontade, em dois governos, do Durão Barroso e depois já do Santana Lopes e depois ainda a seguir. Colaborei sempre numa coisa que era a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, nem se lembram, será que isto existiu? Pois. É uma boa forma, portanto, a Estratégia Nacional de Desenvolvimento Sustentável, se calhar temos que a ressuscitar. Portanto, tinha participantes de cada ministério, e se aquilo tiver força, ou se aquilo tiver a mão do Primeiro-Ministro, isto provavelmente pode ser um veículo interessante, porque de facto havia representantes de todos os ministérios e... Enfim, seria se calhar uma coisa que os seus deputados podiam reavivar.
Relativamente ao deputado Carlos Poço, na questão, houve muita coisa a dizer. Já existe hoje em dia uma referência mínima nos eletrodomésticos, no caso dos frigoríficos, já não vão abaixo da classe D, já estão proibidos. Tem que ser mais exigente. Mas o problema que está é que uma pessoa que tenha em casa um frigorífico classe F, que tenha 10 anos e ainda tem mais 20 à frente, qual é o incentivo que tem em trocar? Tem que se lhe mostrar como é e se calhar ainda se tem que lhe dar um incentivo, não é? Portanto, parece isso. Mas, eu ia dizer, portanto, em março-abril de 2008, esta questão com a subida do preço do petróleo, com o lançamento, porque foi bem lançado um plano de um programa de eficiência energética no nosso país nessa altura, teve um certo sucesso. Quando apareceu, o problema que reside é que não está regulamentado, e como não está regulamentado, não está aplicado. Mas nesses meses, março e abril de 2008, talvez não tenham a consciência, mas no mercado de eletrodomésticos houve ruptura de stocks dos aparelhos de classe B e A, A e B. E depois é que retomou. Portanto, quando dói no bolso e quando as pessoas reagem. Também aqui está a dizer na questão dos contentores nos comboios. Eu vivi nos Estados Unidos de 75 a 80. E nos Estados Unidos já existia, na altura, uma coisa que eu achava interessante. Eu gosto muito de comboios. Eu gosto de comboios, de ver, não é de meio de transporte. Eu gosto das miniaturas, tenho uma linha em casa. E, portanto, estudo e vejo essas questões. E eles desenvolveram um sistema de gôndolas, transportes com contentor, em que tem os cais, não é transportado o camião, é transportada a gôndola, o trator fica em terra, e depois quando chega é muito rápido, quer dizer, é rápido carregar e é rápido descarregar. E isso, quer dizer, faz todo o sentido, mas nós andamos sempre atrás. Eu não podia estar mais de acordo com o Dr. Demétrio Alves em tudo aquilo que disse. Eu recordo-me dessa experiência com o Cais Pimenta no Ribeiro da Silva, já há muitos anos que isso foi, e isso olha a dizer por brincadeira, não é? Os carros elétricos, quando estão parados na fila, não deitam fumo porque não estão a queimar com o ralenti e não gastam energia porque têm o arranque rápido, não é? Portanto, a questão toda que aparece daqui. Mas a mim custa-me ver que a Galp, que a nossa maior empresa petrolífera, está a olhar para o lado, para os carros elétricos, não está preocupada com isso. E agora, com esta história do Centro Ibérico, vejo os espanhóis preocupados. Como vocês sabem, os espanhóis dizem que as bombas de gasolina são as gasolineiras, e agora já arranjaram o conceito de estudar, e querem que o centro vá estudar, as electrolineiras. Em que, portanto, já se estão a perspectivar nisso, quer dizer, e aquilo que foi aqui dito, nós temos de ter uma visão. Precisamos ter uma visão, precisamos de estar depois de quem nos conduz a ela e que seja toda na cadeia de valor, desde o líder até ao consumidor público mais baixo que esteja na cadeia. Temos de estar todos a remar para o mesmo lado. E isso partilho inteiramente, que isto não é uma estrutura organizada clássica, mas também tem relações horizontais e verticais de toda, tridimensionais, no fundo. E é isso que temos que fazer. E isso passa por todos. E se cada um de nós, por ano, conseguir convencer 10, e esses 10 convencerem outros 10 e tudo mais, em 4, 5 anos estamos todos convencidos.
Muito obrigado. É o chamado esquema em pirâmide, não é? Às vezes não corre bem, mas esperemos que nesta parte corre. Bom, eu agradeço obviamente aos oradores as excelentes intervenções que trouxeram aqui, a todos os participantes, enfim, que assistiram e que contribuíram também com as suas intervenções para que este debate fosse muito enriquecedor. Agradeço mais uma vez ao Sr. Presidente o convite que me fez para estar aqui e peço a todos, dentro do possível, por volta das 3, para estarem de novo aqui para a sessão da tarde. Muito obrigado a todos. Muito.